ponta dos dedos.
Rafael Lopes. Amigos do GE do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. É a edição de número 191, a terceira dessa sexta temporada. Estou mais uma vez aqui com o Luciano Burti. Como vocês já viram na abertura, a gente vai falar bastante de Stock Car, mas também tem Fórmula 2 e Fórmula 1 para a gente falar nessa edição do podcast. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos.
Fala, Rafa. Tudo bem? Tamo junto mais uma vez. E falando daquilo que a gente mais gosta, né? Stock Car, Fórmula 1, tem Fórmula 2 também, cara. Felizmente, a gente está podendo e devendo falar sobre Fórmula 2 por dois bons motivos, então vamos nessa.
Antes da gente falar de Fórmula 1 e Fórmula 2, a gente vai trazer o nosso convidado. Mas antes disso, a gente vai rodar aí umas imagens aí da última corrida da Stock Car.
Atenção especial ao carro número 8. Você vai acompanhando a guiada do Rafa, que vai se aproximando da última curva em Goiânia. A expectativa vai aumentando. A emoção para quem está do lado de fora, que sofre muito mais nesse momento. Rafael Suzuki na última curva da pista em Goiânia. Vai vencer na primeira prova da temporada de 2024. A festa é dele, Rafael Suzuki, brilhando em Goiânia. Em sua nova equipe, a terceira vitória dele dentro da Stock Car. Um piloto que foi até a última etapa do ano passado com chances matemáticas de título. A emoção do Thiago Meneghel, a vibração da equipe. Rafael Suzuki brilhou em Goiânia. Uma diferença de 3.1 no fim da prova em relação ao Júlio Campos, que terminou na segunda posição.
Tá aí, Rafa Suzuki, que tá aqui na tela já com a gente para falar bastante desse início de temporada da Stock Car. Ele que tá em equipe nova, tá na TMG Racing nessa temporada e já venceu, inclusive, a primeira corrida do ano, a corrida sprint, nessa mudança de regulamento que a gente teve na Stock Car para essa temporada, né? Agora com uma corrida no sábado, numa corrida de 30 minutos e uma corrida mais longa no domingo de 50 minutos. Tudo bem, Rafa? Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos. Queria que você falasse um pouquinho desse teu fim de semana, dessa tua primeira corrida na TMG e, claro, dessa tua primeira vitória.
Fala, Rafa. Fala, Lu. É prazerzaço estar aqui com vocês de novo. É, ainda mais por um motivo especial, falar de uma vitória. É, começar o ano com o pé direito é especial. Fazia um tempinho que não ganhava corrida na Stock, apesar de um ano muito bom em 2023, com muitos pódios, mas faltava um pouquinho, faltava aquele a mais e logo de cara, numa estreia com a TMG, consegui placar essa primeira vitória com eles, e então começar esse início já liderando o campeonato, né? Foi legal. Estou muito feliz. A gente sabe que tem um entrosamento ainda a vir com a equipe, é um trabalho novo. Apesar da TMG estar num momento muito bom, né? A gente pode falar um pouquinho disso com o próprio Felipe Massa, já emendando um pódio atrás do outro, mas, poxa, não podia ter começado melhor. E foi um negócio assim, né? Um formato novo, uma surpresa, um detalhe ali na classificação. Foram poucos milésimos que me colocou ali na pole para a corrida de sábado. E você vê como muda tudo, né? É uma dinâmica do fim de semana. E aí, quando a gente viu que ia largar na pole no sábado, aí nós pensamos, poxa, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos da primeira, última, push e fazer a estratégia que der. Acho que todos na minha posição fariam o mesmo, né? Eu venci a corrida na Stock Car. É difícil, então tá liderando a corrida ali, tá, né, sem ninguém na frente, de cara pro vento, foi a oportunidade que a gente queria e deu super certo. Agora Já passamos, né, um pouquinho da fase de comemorar e pensar na próxima corrida, mas ainda dá um arrepio ver a narração do Bruno aí, ver essa. Eu confesso que eu, para assistir as corridas anteriores, eu demoro um pouco, né? Mas aí revendo essa chegada aí com a minha mãe comemorando, é muito muito legal, né? Eu digo que vitória é muito mais para os outros do que exatamente para mim, né? A gente está ali, já tá, acabou no sábado, já tá pensando no domingo, comemorou um pouco, mas ver ali família, amigos, equipe, enfim, todo mundo contente é gratificante.
Luciano, até para a gente explicar para quem está em casa, né, o regulamento, a gente falou bastante sobre isso nos outros dois programas, mas a partir de agora, né, o resultado do treino classificatório, a gente tem a inversão de grid, o 12º do classificatório larga na pole position da corrida de sábado, na sprint, a corrida mais curta, e o melhor colocado no treino, né, o pole position efetivo do treino classificatório, larga na primeira posição na corrida de domingo. Então, o Rafa Suzuki foi o 12º na classificação, então largou na frente na corrida de sábado e até revelou a estratégia, gastou todos os pushes, né, a maior parte dos pushes na corrida de sábado e conseguiu essa vitória, a primeira vitória da temporada.
Exato, Rafa. E aí tem duas perguntas só, mas eu vou fazer uma de cada vez pro Rafa, ou não você, Rafa, o outro Rafa, Suzuki.
Hoje vai ser bom.
É, o Rafa, enfim. Cara, Suzuki, primeiro parabéns, cara, parabéns pela vitória. Eu te entendo muito, porque você fez um campeonato muito bom, mas muito bom mesmo ano passado, de muita regularidade, né? Andando forte, andando na frente, mas não vencendo uma prova. E não tem jeito, cara. Por mais que a gente fale, a gente tem um discurso certo que é, meu, pensar no campeonato, pensar na pontuação. Piloto quer ganhar corrida, cara. É, o sabor mesmo de realização é com a vitória. Então, muito legal que você tenha conseguido, ainda mais numa estreia, na estreia com a equipe. Você já é macaco velho da Stock, você não é nenhum novato. Até a gente estava falando aqui fora do ar. Eu e o Suzuki, a gente foi companheiro de equipe, e esse é o 10º ano dele na categoria, então passou rápido, cara. Tem muito tempo isso aí. Mas queira ou não queira, é uma estreia assim. Você tá ainda. Vocês estão se conhecendo e até aproveitando então para dar esse gancho. Que foi até interessante o resultado, né? Você e o Júlio inverteram de posições, né? Ele foi para sua equipe, você foi para a equipe dele. E na corrida de sábado, você primeiro, o Júlio segundo. Então, ambos andaram muito bem. Mas no teu caso, como é que você vê de repente essa mudança podendo te ajudar esse ano, né? Você já se mostrou um cara constante, um cara que tem velocidade, venceu uma prova já que já começa o ano da melhor maneira possível. O que você acha que esse ano pode ser melhor para quem sabe se dar mais um passo à frente em relação ao que você fez no ano passado com a outra equipe?
Lu, eu acho que essa mudança, né, para deixar bem claro, não teve nenhuma pessoalidade com o Júlio ou com a Poli Motorsport ano passado. Foram algumas questões comerciais que a gente sabe que faz parte do dia a dia, né? Então, mas agora virando essa chave, depois de um ano forte, a TMG me recebeu de braços abertos, né, com uma certa pressão boa. De pensar como é que nós vamos melhorar o Suzuki depois de chegar disputando o título ano passado em outra equipe, né? Então a gente conversou um pouco sobre isso e eu falei para o Thiago, falei, Thiago, o Thiago Meneghel, chefe da equipe, falei, cara, eu preciso que você acredite que eu cada vez mais tô confiante, tô vendo os resultados aparecerem, então me dá uma chance de poder entregar para a sua equipe também. Eu sei que você tem pilotos bons na sua equipe, mas eu quero disputar o título, eu quero disputar o campeonato desde o começo, né? E literalmente isso aconteceu. Acho que tem um benefício muito bacana, além, claro, da estrutura técnica, de ter um companheiro que está andando super bem, como o Massa, vem de resultados muito bons, de momentos muito bons a equipe, né? Já parece que eles encontraram uma solução do segundo semestre, que terminaram o ano muito bem. E tem a questão de estar perto de casa, né? Eu moro em Vinhedo, e aí Vinhedo, São Paulo, e Americana, que é a sede da TMG, é 35, 40 minutos daqui. Então, naturalmente, a distância ajuda. De estar mais na equipe e janeiro, fevereiro, apesar de não ter tido corridas, fui muito lá, estive com os engenheiros, estive com os mecânicos, conversei bastante, levei ali os meus dados, as minhas informações. Também o que facilitou esse entrosamento de cara foi o fato de eu estar trabalhando, por uma coincidência, com o mesmo engenheiro, o Arthur Fernandes, que trabalhou comigo na Poli ano passado. Então, isso já também gerou um histórico, né, carregando para o ano seguinte. Então, mas confesso que iniciar o ano com vitória é especial, né, para patrocinadores, tudo mais. Eu tenho novas parcerias esse ano e, poxa, nada como uma vitória para dar aquele, né, aquele gostinho, aquele retorno, aquele momento, e já tirar isso da frente, né? Já tira um peso aí da frente para que a gente consiga trabalhar aí com mais tranquilidade já a partir da etapa 2.
Legal, Rafa. Só para um detalhe importante, tá, também a gente saber, Suzuki, é que você trouxe seu, né, seu engenheiro, o mesmo engenheiro do ano passado, então isso ajuda bastante, sim. Muito legal. E quando eu falo até das equipes, o Thiago Meneghel é uma equipe que eu sempre tentei correr pela equipe dele, sempre foi competitiva, mas nunca encaixou, por questões comerciais também, tá? Nunca encaixou de ter a vaga ou de o patrocínio, enfim, aquelas coisas que não são fáceis de encaixar. Então, é uma equipe super competente. Na verdade, o Thiago Meneghel, eu conheço, lembro dele do kart, cara. A gente andou, não andamos juntos, que ele era um ano mais novo, eu acho. Eu andava de A, ele andava de B. E tem o Polenta também, de onde você saiu, que é outra equipe que eu torço muito pelo Polenta. Então, desejo também para eles uma ótima sorte. O Júlio foi para lá e, pô, mandou super bem. Sábado, andou bem no domingo. Deve fazer um bom ano também, mas legal, cara, legal. Muito legal ver sua mãe comemorando ali no final também. É emocionante, né, de ver uma mãe ali no box. Então, bacana, cara, bacana mesmo.
Você sabe que meus pais... É a minha terceira vitória na Stock, né, e as duas primeiras foram durante a pandemia. Então, não tinha eles ali por perto, né? Lógico, pódio são sempre muito bom e tudo mais. Eu lembro que eu venci uma corrida no Dia dos Pais, mas meu pai estava assistindo a TV. Até na época, o Sérgio Maurício falou o nome do meu pai na hora da bandeirada e tal. Isso não tem preço, cara. É muito legal. Agora foi o momento da minha mãe, né, que está ali no box, sendo filmada. Eu brinco que no dia seguinte ela tirou mais fotos que eu na visitação e tudo mais. Então, cara, isso é muito, muito legal. Assim, são momentos que a gente, claro, a gente quer aquele desafio pessoal, aquela realização profissional, mas devolver, né, a gente que vem carreira aí muitos anos, a gente sabe quanto a família é importante apoiar desde lá do começo, então poder retribuir isso é de verdade um momento que eu queria comentar.
Legal.
Aproveitando o gancho que você falou sobre a equipe, né, sobre a TMG, a TMG é associada com a Crown Racing, né, e ela conseguiu as duas vitórias do fim de semana, né, do trabalho conjunto do Thiago Meneghel e do Ian Lube. No sábado a sua vitória, no domingo a vitória do Felipe Batista, com a pole position do Felipe, mas vocês todos entre os 10 primeiros colocados do campeonato, com bons resultados ali na primeira corrida em Goiânia. Dá para dizer que teve algum segredo? Vocês entenderam melhor ali esse novo regulamento, essa questão da nova forma de usar os botões de ultrapassagem? Um bom acerto para esse circuito de Goiânia, uma continuidade do trabalho bem feito na segunda parte do ano passado. Teve alguma coisa especial para esse fim de semana em Goiânia?
Teve, eu acho que todos os carros da equipe estavam muito fortes, né? A própria Crown, que tem essa parceria técnica com a TMG, fica na mesma oficina, apesar de serem carros Toyota, né? Diferente eu e Massa, que a gente está de Chevrolet. Então, claro, essa questão aerodinâmica de cada marca também pesa um pouquinho, né? Em algumas pistas um pode ser melhor, outras o outro, mas realmente, né, eles estão com, vamos dizer assim, com um caminho, um acerto, uma receita muito boa. É muito difícil você colocar vários carros, né, de uma mesma equipe na frente, com o Felipe Batista e o Massa largando ali na primeira fila, né? A gente não estava, a gente, que eu digo, eu não estava tão forte quanto os dois. A gente teve uma classificação que um pouco aquém do que a gente queria, mas de qualquer forma, largar ali entre os 12 tem os seus méritos, né? Numa categoria onde tem quase 30 carros, então a gente aproveitou. Foi bom que cada um foi, como é que eu posso dizer, tirou um pouco do fim de semana, né, de todas as corridas, da classificação, e espero que a gente continue assim. Claro que Goiânia tem características completamente diferentes da próxima, que é no Velocitar, mas é uma pista também que eles tiveram bons resultados. Então, que seja assim, que a TMG continue sendo uma equipe de ponta aí, a ser batida, né? Hoje eu e o Massa, nós estamos em segundo entre as equipes, então é uma posição já favorável, e vamos lá, tomara que os outros fiquem bem incomodados com a gente, mas a gente sabe que o resultado de uma corrida não é garantia da próxima, então a gente já está bem pensando na etapa 2.
Luciano.
Tô, na verdade, a gente tá, para quem tá assistindo aqui, quem tá vendo pela TV, tá vendo algumas imagens. E aí, Suzuka, eu não vou querer ser repetitivo, né? Porque eu já fiz uma pergunta muito parecida pro Júlio Batista, que, meu, dominou lá o final de semana em termos de performance, foi realmente um destaque no final de semana, né? Fazendo a pole, vencendo a corrida principal no domingo com uma certa facilidade. Mas é justamente isso que eu vou te perguntar, porque você, né, falou, e eu faria exatamente o que você fez no sábado, uma vez que você estava largando a pole, você, usando o regulamento novo, que tem uma quantidade grande de pushes, né, de botões de ultrapassagem para ambas as corridas, você acabou focando mais na corrida de sábado, porque você largou na pole, como o Felipe Batista fez no domingo. Ele não quis gastar nenhum botão, ou quase nenhum botão no sábado, justamente guardando para usar o máximo no domingo, né? Então, essa mudança do regulamento é bem-vinda. Estão tentando fazer o espetáculo mudar um pouco, né? O jeito que todo mundo já conhecia ele. Mas pergunto, cara, como é que você vê essas mudanças técnicas, desportivas, na verdade, que foram feitas para esse ano? E, por exemplo, essa do botão de ultrapassagem, se você acha que já funcionou ou não, se você acha que ainda tem que fazer algumas mudanças. Eu também acho que nem, até eu falo da minha opinião, tá? Nem acho que essa mudança tem que ser logo de cara. Às vezes precisa de uma, duas, três etapas para todo mundo aprender como lidar com o jogo, né? O que você acha? Como é que você viu? O que você espera aí para a temporada em relação a essas mudanças que teve, né? Mudanças referente ao ano passado.
Bom, sobre os dois assuntos, né? Primeiro, a parte do formato, eu já tinha gostado desde que anunciaram, né, que seria sábado e domingo. Eu particularmente não gostava do formato de emendar uma corrida na outra. Eu até gostava quando existia um intervalo de 20 minutos, onde o piloto podia descer do carro, conversar com a equipe, se hidratar e ir para a corrida 2. Mas eu acho que agora tem mais tempo, né? E o público dá mais tempo também, tem mais oportunidade para entender o que aconteceu na corrida 1, né? Então, eu acho que gera mais notícias, acaba tendo um dia mais importante no sábado. Então, o público que está não só de casa, mas como está ali no autódromo, consegue curtir um pouco mais. E eu sou a favor de que toda hora que os carros estão na pista, eles têm que estar competindo por alguma coisa, né? Então, ao invés de aumentar treinos livres, a gente está ali com mais tempo de corrida, né? Foram duas corridas de 30, agora uma de 30, uma de 50, então tem mais tempo competindo. Então eu já esportivamente já curti logo de cara. E sobre a questão dos pushes, né? Acabou que essa questão de diminuir o tempo, né, de acionamento, e aumentar o número, no fim, sinceramente, eu acho que deu meio que na mesma, porque é claro que em duas corridas você sempre vai priorizar, sempre tem naturalmente a tendência de priorizar a corrida que você está mais para frente, com mais chance de resultado, até porque a diferença de pontuação, né, ali nos cinco primeiros é muito maior do que 12º, 13º, 14º. Então, de novo, né? Agora pode gerar algumas ultrapassagens ali no miolo da pista, coisa que era só na reta, até então, por ser um tempo de acionamento mais curto, mas eu acho que, né, não vai mudar muito a estratégia de quem está ali. Eu confesso que na primeira corrida, em primeiro, eu fiz de tudo para abrir uma vantagem para não usar muitos botões de ultrapassagem, mas aí o Júlio estava pressionando, estava querendo ganhar a corrida, normal, todo mundo quer, e eu acabei usando mais. Mas a minha estratégia, inclusive, era tentar, seria o fim de semana perfeito, não ter usado tantos no primeiro. A gente tinha, claro, também chance de ir bem na corrida de domingo, né? O Júlio, que chegou em segundo, foi bem, mas, assim, confesso que zero arrependimento, faz parte, né? Eu acho que essa questão da estratégia, ela continua sendo muito normal, como era ano passado, mas dá tempo de o público entender o que está acontecendo. Até acho que seria legal se num futuro próximo o público pudesse saber quantos botões cada um ainda tem. Eu acho que segredo, né, a luz vai acender X vezes lá, então quem prestar atenção pode até contar, mas facilitando pode trazer essa nova informação e essa nova interação para, né, para quem está assistindo de casa.
Muito legal, Rafa, isso também que o Suzuki falou, eu concordo, tá? Quanto mais informação tiver para o público poder acompanhar, melhor, cara, porque realmente é um carro fechado, né? Então, como é que você não sabe muita coisa? E eu acho que estão trabalhando para isso, tá? Não tenho certeza do que...
É a promessa para o carro de 2025.
Isso, é isso que eu ia falar. Então, assim, estão trabalhando. Eu só não prometo, né, Rafa? Porque às vezes eu estou prometendo pelos outros e fica feio. Mas assim, estão trabalhando para justamente isso, cara. O Suzuki tem toda a razão, né? Tem tanta coisa bacana ali que muda a visão de quem está assistindo, uma vez que você tem informação, mas quando você não sabe, você fica meio supondo. Então, tomara que isso venha à tona assim, que isso melhore, mas que esse formato funcione. E se não funcionar também, né, que nem a gente já falou com o Fernando Giulianelli, que é o CEO da promotora do evento, eles vão mudar, vão tentar ajustar, isso faz parte do jogo.
Talvez eu gostei do formato de duas corridas, uma no sábado e uma no domingo. Talvez o ajuste que eu fizesse nesse regulamento dos botões de ultrapassagem especificamente era limitar um número para o sábado e um para o domingo, para que todo mundo pudesse usar os botões de ultrapassagem, um em cada dia. Talvez fosse um ajuste a ser feito, mas aí também não sei se daria para fazer no meio da temporada, né? Porque você já começou com o jogo com uma regra, mudar no meio do jogo nunca é legal, né? Mas é um ajuste que talvez
pudesse ser. Mas acho que dá, viu, Rafa? Acho que dá para mudar isso aí. Mas enfim,
isso talvez melhorasse, assim, até para o entendimento do público, para a estratégia das equipes, né? Talvez fosse um ajuste legal a ser feito. E uma outra informação que a gente até comentou semana passada, né, Luciano, sobre aquela questão do que foi, eu descobri essa semana conversando com algumas pessoas da Stock, sobre aquela questão do inflável lá do Thiago Camilo, foi um momento de falta de energia nos boxes.
Energia, sim. Parou o compressor parou de encher, vou chamar de bexiga, tá?
A bexiga
murchou. Uma pena, cara, que lá, lamentável mesmo.
E as equipes chegaram a pedir para a direção de prova ali naquele momento rápido para colocar uma bandeira vermelha, não foi colocada. Teve um inflável na entrada do box que caiu também e vários pilotos tiveram que desviar. Ali tinha espaço, conseguiram desviar, mas na saída, infelizmente, o Thiago foi a vítima ali que acabou levando o inflável para a pista e acabou pegando no carro do Rafa, né? Quando se soltou do carro do Thiago Camilo.
Ali, desculpa, perdão.
Não, você.
Assim, acho que é uma infelicidade. É claro que é algo que, né, todo mundo, não estou aqui para criticar ninguém, todo mundo sabe que isso não é normal, né? Isso não são coisas de corrida. Até conversei com o Thiago depois do episódio, né? Ele estava, né, não sei nem como é, feliz.
Não dá pra falar
ele
não,
que... né? Então, você perdeu uma corrida por causa de algo totalmente que você não vai prever, não, né, não vê isso vindo. É doloroso, pode afetar um campeonato. A gente sabe quanto a Stock é competitiva, quanto um ponto para cá, para lá, faz diferença, né? Então, tomara que isso seja um aprendizado, né, para todos, né? Eu ali no momento eu estava atrás do Thiago, e eu lembro, eu entrei no box, aí tinha o primeiro já caído, e aí meu engenheiro falou: o que ele fizer, você faz. Aí o Thiago desviou pela grama, né? No caso, o primeiro também desviei pela grama, mas aí o segundo não tinha o que fazer, o Thiago ali não tem grama na saída do box, ou atropelava o negócio, ou parava, né? Então ele comprou o risco de tentar pegar o negócio e o negócio ficar para trás, né? Mas infelizmente amarrou, enfim. Mas também acho que aí já não é uma coisa da promotora, é uma coisa da CBA, né? De, poxa, poderia ter interrompido a corrida, né? Claro que coisas externas podem acontecer, né? Se é beneficiar um outro, é difícil, né? Eu talvez não vá dar uma opinião imparcial sobre isso, porque se desse um safety car no momento, quem já tivesse parado no box tinha se dado bem, mas, poxa, a gente também não imaginava um negócio desse, enfim. Então, mas tenho certeza que isso é página virada, né, todo mundo já né, tá trabalhando para que coisas externas não afetem o espetáculo que a Stock trabalha tanto para melhorar essa interação, competição, mais tempo de exposição e tudo mais, e isso não faz parte do show.
Até para dar um pitaco aqui, Rafa. Primeiro que o Thiago não, né, o Thiago não fez nada errado, ele assumiu um risco que eu também assumiria, né? Você vê que lá, cara, você vai falar, putz, vou tentar que não aconteça nada, não tem como prever aquilo. A única coisa que eu... E para a CBA também, eu vou me colocar um pouco no lugar deles, tá? E a gente é sempre rigoroso com a CBA. Se eles param ali a corrida, ia ter tanta reclamação, falar, imagina, que lá a gente ia passar por cima, não ia acontecer nada, não tinha como também entender o que exatamente iria acontecer, né? Então, não estou dizendo que foi certo, porque deu errado no final, né? Mas ali na hora, cara, para tomar decisão também não é fácil, porque era, de repente, um negócio que todo mundo ia passar por cima e não ia acontecer nada, vamos supor, tá? O grande aprendizado que fica, eu não quero apontar dedo, porque é muito fácil apontar dedo, e a gente sabe pouco, tá? A gente está falando muito com o Julianelli. O quão difícil é você montar um evento. Quando eu digo montar, é montar mesmo, né, cara? Montar um evento por inteiro. Não é chegar lá, botar carro no box, abrir a pista e... Não, é tudo, né? Não vou nem tentar descrever aqui, porque são muitas coisas. Mas a única coisa que fica de lição, e de novo, sem querer apontar o dedo, já tinha tido um aviso. A gente estava na última etapa de Interlagos e tinha acontecido o mesmo problema. E Interlagos não deu nada. Os carros passaram ele por cima, nessa, esse inflável caiu e não deu nada. Então, assim, se já tinha dado errado, cara, numa próxima, muda aí o esquema, porque aí teve, né, bastante tempo para mudar e não mudar. Então, de novo, sem querer apontar dedo, fica aprendizado assim, coisas desse tipo que podem interferir de alguma maneira na corrida. Se já deu uma dica ali que tem algo errado, cara, muda, porque essa chance, no caso do Thiago Camilo, não tem como voltar atrás e recuperar a pontuação que ele perdeu ali. Então, é um cara que pode sim ser prejudicado por todo ano, né? Essa pontuação pode fazer muita falta a ele. Espero que não seja o caso, mas não tem como voltar atrás mais.
Só para até para complementar, concordo com o que o Luciano disse, né? A gente teve esse aviso sim lá em Interlagos e já alguns outros incidentes também com esse tipo de inflável. Talvez a única coisa que desse para fazer ali, sem afetar muito a questão esportiva e sem beneficiar ninguém que fosse fazer pit stop, seria. Daria tempo até, o inflável ele murcha, né, e falta luz ali, falta energia na volta da relargada. A gente vê isso inclusive na nossa transmissão, a gente avisa na nossa transmissão que o inflável tinha caído quando tá dando a relargada, né, o box abre na volta seguinte, talvez fechar o box ali até o problema da energia ser
Concordo.
restabelecido, daria tempo para fazer isso, era só avisar pelo rádio para todo mundo, ó, box fechado, e aí quando tivesse com problema restabelecido, tirar aqueles infláveis ali que estavam com problema, você reabre o box e aí ninguém ia
Tem
ser
razão.
beneficiado, ninguém ia ser prejudicado, daria tempo para fazer.
Tem
Era
razão.
só uma mensagem por rádio para todo mundo. O próprio Chicão podia ter avisado ali para os box, para as equipes, ó, box fechado. Pronto, todo mundo avisa para os pilotos, o rádio estava funcionando pelo que consta, e aí a gente teria menos um problema de ordem esportiva naquela situação. Mas agora também falar depois é fácil, né? A gente está falando de cabeça fria e com problema, analisando o problema com certo distanciamento. Certo. Rafa, para a gente encerrar, qual a tua expectativa para a etapa do Velocitar? A gente está chegando aí daqui 2 semanas, tem mais uma corrida, segunda etapa do ano. Velocitar é um circuito completamente diferente de Goiânia, como você bem falou, né? Um circuito mais travado, com curvas mais lentas, poucas retas. Qual a tua expectativa? Você que está bem no campeonato, está entre os 10 primeiros colocados.
Agora a expectativa está meio alta, né? Claro que faz parte, né? A gente vai cada vez resultados melhores. Mas assim, pensando também no campeonato, apesar de eu estar em oitavo, são poucos os pontos de diferença para o líder nesse novo sistema, né? A gente calcula que o campeão vai ter mais de 1.000 pontos aí, provavelmente, né?
Sim.
Então, mudando o peso dos pontos, que eu acho que foi uma... A Stock Car acertou muito quando ela fez isso, até para os pilotos não abandonarem as corridas, né? Então, soma pontos até o último colocado, praticamente, porque antes existia aquele negócio, já que eu não vou pontuar aqui, vou parar o carro e vou preparar para a corrida 2, agora... e também diminuir os descartes, né? Então, isso obriga todo mundo a competir, seja lá qual for a posição. Então, foi um acerto da Vicar nesse sentido, né? E a gente quer pontos. Agora, entendendo o formato, né? Entendendo, absorvendo tudo um pouco mais, o Casagrande saiu líder do campeonato, ali sem aparecer demais, né? Como ele apareceu em várias ocasiões nos 2 títulos dele, mas fez ali 1º, 1º, 1º e muitos pontos, né? Então, esse seria o cenário ideal. Velocitar uma pista que eu nunca fui para o pódio, mas ano passado eu cheguei 3 corridas ali entre os 7, 8 primeiros, das 4 que tivemos lá. O Massa foi muito bem, né? Na última prova que a gente teve, eu lembro que, né, a gente corria equipes diferentes, ele me passou e desapareceu. Então, assim, ficou aquela sensação de, nossa, será que se a gente andar como o Massa andou na última vez que a Spock passou por lá, a gente vai ter muitas chances, né? E agora entender, porque Velocitar é uma pista com poucas retas, como você falou, Rafa, e esse sistema do push, a gente vai acabar usando os pushes provavelmente em lugares que nunca utilizamos, né? Então, talvez isso traga uma nova dinâmica, algumas ultrapassagens mais forçadas em pontos, porque o piloto nunca quer desperdiçar push. Então, eu acho que quem vai acompanhar sabe que, apesar do Velocitar ser uma pistinha um pouco mais travada nesse sentido, mas agora com esse novo formato deve trazer muita emoção para a corrida.
Rafa, queria te agradecer muito pela presença aqui no Na Ponta dos Dedos. Boa sorte lá na etapa do Velocitar, parabéns pela vitória na primeira etapa do ano e que venham mais bons resultados.
Obrigado, gente. Prazerzaço estar sempre com vocês aqui. Obrigado.
Vou quase que copiar o copy-paste do Rafa, cara. Parabéns, é isso, Suzuki, por começar o ano com vitória. Muito legal. Fiquei feliz por ver você começando já numa equipe nova dessa maneira. Boa sorte, manda ver, que o ano é longo, você sabe disso. Então, cara, boa sorte, tá?
Valeu, Lu. Valeu, gente. Obrigado.
Valeu.
Esse foi o Rafael Suzuki, piloto da Stock Car, né, que venceu a corrida sprint na primeira etapa do ano lá em Goiânia, falando um pouquinho sobre a Stock Car, falando um pouquinho da vitória dele e falando também da expectativa dele para a próxima etapa no Velocitar. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco de Fórmula 2, que teve vitória brasileira no último fim de semana lá em Jeddah, na Arábia Saudita. A gente tem as imagens, vitória do Enzo Fittipaldi numa corrida espetacular, né, Luciano Burti? Atacando desde a largada na Fit Race, na corrida principal do fim de semana, a primeira vitória dele numa corrida principal, atacando desde a largada, fazendo boas ultrapassagens, inclusive uma dupla, né, para ganhar a corrida.
Vou te falar, Rafa, o legal assim, o Enzo já teve aqui no nosso podcast, a gente conversou e eu não falo isso tipo, quero agradecer, quero elogiar porque é brasileiro. Mas ele tem um estilo de pilotagem muito legal, ele é super agressivo, mas na medida, sabe? Ele vai para cima, acho que esse é o momento. Não, esse ainda é não, esse. Ele passa os dois. É esse aí, né? Ele passa os dois por fora ali, comedido, cara. Ele é um piloto agressivo, mas dentro dos limites, assim. Então, muito legal, o cara que vai para cima. É a primeira vitória dele, a segunda vitória na Fórmula 2, mas a primeira na corrida principal, que é a corrida de domingo. E numa equipe nova, né? Uma equipe nova para ele, uma equipe que... A Van Avermaet é muito... Uma equipe holandesa, muito forte. É holandesa ou é belga, Rafa?
Holandesa. Agora. Foi a primeira, né, vitória dela e, também na Fórmula 2.
Isso, é. Que tem... Sempre teve muito destaque na Fórmula 3. Até o próprio Verstappen correu por essa equipe. Mas ela ainda não tinha, você acabou de dizer, ela não tinha vencido na Fórmula 2. Ela é relativamente nova na Fórmula 2, mas o Enzo fez uma baita corrida. Então, será que nesse ano ele tem chance de brigar pelo campeonato? E não podemos esquecer também que eu falei que a gente tem dois bons motivos para falar sobre Fórmula 2. Teve também o Gabriel, o Bortoleto, que estreou na Fórmula 2 com pole position. Tudo bem que teve a punição do companheiro de equipe, não importa. Ele largou na frente, fez uma baita corrida. Duas baitas corridas, né, no Bahrein. Infelizmente, agora na Arábia Saudita deu muito azar, só teve vários problemas. Mas ambos estão ali se mostrando com condições de até brigar pelo campeonato. Então, muito legal de ver, Rafa.
É, e o Gabriel Bortoleto não deu sorte agora nessa etapa em Jeddah, mas no Bahrein realmente foi uma grande corrida. Aliás, a gente vai conversar com os dois nos próximos programas aí do Na Ponta dos Dedos, tanto com o Enzo Fittipaldi quanto com o Gabriel Bortoleto. O Gabriel já tem uma data até marcada. O Enzo já está na Austrália, né? Ele já foi lá direto. A próxima etapa da Fórmula 2 é junto com a Fórmula 1, daqui dois fins de semana em Melbourne, na Austrália. Ele já está lá, inclusive, fazendo aclimatação, que o fuso horário é bem diferente, né, em relação à Europa, em relação a onde eles estavam em Jeddah. Mas ele mandou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir.
Oi, pessoal. Aqui é o Enzo Fittipaldi. Acabei de chegar aqui na Austrália. Final de semana de corrida finalizado em Jeddah. Foi um final de semana quase perfeito. Eu classifiquei no top 5. Finalizei a corrida sprint em terceiro lugar. E a corrida principal, eu conquistei uma vitória sensacional. E eu só queria agradecer a todos vocês pelo apoio. Foi um final de semana muito especial para mim. E eu estou bem animado para essa próxima etapa, que vai ser aqui na Austrália, daqui duas semanas. Então, valeu a todos que estão sempre me apoiando. Tamo junto. E vamos continuar levando a bandeira do Brasil no topo do pódio. Um abraço. Tchau, tchau.
Tá aí o Enzo Fittipaldi falando da vitória dele lá em Jeddah. E, claro, a gente também faz aqui o registro, a gente acabou não falando nas últimas duas edições do programa, ele aproveitou para homenagear o avô, né, o tio-avô, né, o Wilson Fittipaldi Jr., o Wilsinho, que morreu já há algum tempo, né, quase um mês, né, ele criador da Copersucar Fittipaldi. A gente homenageou nas nossas transmissões no Sport TV, e a gente também deixa aqui a nossa mensagem, né. Eu conversei com o Christian logo depois do acontecimento. Uma perda muito grande para o nosso automobilismo. O Wilson foi muito importante para que a gente chegasse onde a gente chegou, né? Foi o fundador da Copersucar, fez vários movimentos antes disso, né, nos anos 60 e 70 ali, construindo carros, não só pilotando, mas construindo carros junto com o irmão, com o Emerson. Vai fazer muita falta para o nosso automobilismo, Wilson Fittipaldi. E legal que o Enzo teve a chance de poder homenagear o tio com uma vitória como essa lá em Jeddah, na Arábia Saudita.
O legal, Rafa, você vê que eu tô falando aqui, não tinha nem pensado nisso, tá? É difícil, a gente é brasileiro, a gente torce pro brasileiro, né? Então, que nem eu torço muito pelo Bortoleto, que, pô, cara, tem um baita potencial aí para quem sabe chegar lá à Fórmula 1 do jeito certo. Mas quando a gente escuta um cara... Independentemente do nome, mas com o sobrenome Fittipaldi, não tem como não torcer por esse cara no automobilismo, né? Por tudo que o Wilsinho e Emerson fizeram pelo Brasil. E talvez a gente só tá aqui, talvez mesmo, tá? A gente só tá aqui por conta desses caras que um dia começaram tudo isso. Então, tem mais esse peso. Além do Enzo, né? Menino super talentoso, bacana, legal. Mas o sobrenome também tem um peso bacana de... a gente torcer por ele. Então, quem sabe, né? Tomara que dê tudo certo.
É, e que ele tem uma grande temporada, né? Vale lembrar que ele é piloto Red Bull ainda, né? Ele tem o apoio da Red Bull, não é mais da academia, mas ainda tem o apoio da Red Bull. E digamos que a academia está vivendo um vácuo ali de talentos ali nas categorias de base. Tem a Racing Bulls ali com possibilidade de abrir duas vagas no ano que vem. Quem sabe, fazendo uma grande temporada na Fórmula 2, ele se credencia aí para ter uma vaga na Fórmula 1. É para a gente ficar de olho ali. É, a Red Bull não ia manter o apoio a ele à toa, sem participar da academia. Ficar de olho para ver o que o Enzo pode fazer nessa temporada da Fórmula 2. Aí ele já mostrou as credenciais dele na segunda etapa do ano em Jeddah. Agora, falando de Fórmula 1, Grande Prêmio da Arábia Saudita, Luciano Burti, adivinha o que aconteceu? Você tem uma chance para falar. Tem uma chance.
Tem uma chance? Tá bom. Vitória Verstappen.
Ah, jura? Sério?
Sabe qual é o problema, Rafa? É. E eu não tô, pelo amor de Deus, tá? Não tô aqui reclamando da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é assim. E a Fórmula 1 foi assim por muitos e muitos anos. Eu tenho que sempre defender o seguinte, tá? Naquela época que o Ayrton, a McLaren ganhava todas as corridas, né? Só não ganhou uma. Mas que o Ayrton venceu pelo menos metade delas, né? Era ele ou o Prost. Ninguém reclamava que tinha uma equipe dominando, tá? Ninguém reclamava. Todo mundo queria ver o Ayrton vencendo. E a gente já teve diversas situações. O próprio Piquet Mansell, o Williams também, que meio que sobrava em todo mundo. Então, a gente tem que lembrar que a Fórmula 1 é assim. Algumas equipes acabam se destacando. E quando isso acontece, dura um tempo, né? Não é geralmente um ano só. Dura um tempo esse domínio. Então, não tem nada de novo, mas o que está desequilibrando muito é que o Verstappen está meio que sozinho nessa tocada da equipe, né? A gente teve outras situações, acabei de falar de Prost sendo uma baita. Tudo bem que era uma equipe só, mas, cara, eram dois pilotos fenomenais brigando pelo campeonato. A gente teve lá aquela época de domínio do Vettel, mas pelo menos o Mark Webber não deixou barato, vencia corridas, fazia frente, brigava. E a gente viu o próprio Rubinho com o Schumacher, né? Schumacher que venceu tantas e tantas corridas na Ferrari, uma Ferrari que dominou por vários anos. Cara, o Rubens estava ali, super competitivo, realmente brigando, e brigando mesmo, a gente sabe como, com o Schumacher. Então, o que está só difícil é que, eu até vou falar, é ruim quando você acerta o palpite. Eu acertei não só o primeiro, que... Mas até quando a gente falou, quem será o segundo, né? Eu falei, putz, não quero correr risco, vou de Pérez. E deu Pérez. O ruim é isso, que tá muito previsível, mas com o Pérez muito atrás. Né? O Verstappen não acelerou tudo que precisava. Então, cara, torcendo muito aí para que algo aconteça. Acho que se alguém puder fazer alguma coisa, se alguém é Ferrari, mas não sei se vai dar, Rafa. Eu só posso falar o seguinte, nesse momento, segunda corrida do ano, a vantagem do Verstappen é maior do que a vantagem que o Verstappen tinha o ano passado. Então, isso é um pouco preocupante, mas a gente vai sempre torcer, né? Torcer para que o jogo melhore e que fique mais competitivo.
É, não só a vantagem do Verstappen, como a vantagem da RBR, né? Ela é maior do que a do ano passado. Basta ver a facilidade com que o Pérez avançou para a segunda posição e chegou na frente do Leclerc. O Leclerc correu sozinho, né? O Leclerc que abriu uma vantagem boa para o quarto colocado e ficou uma vantagem grande do Pérez. O Pérez tomou 5 segundos de punição por um unsafe release, né, por uma liberação insegura no pit stop, e ainda assim chegou tranquilamente na frente do Leclerc, a vantagem do Verstappen acima dos 13 segundos. Eu quero entrar no assunto Ferrari, falar de Leclerc, mas eu queria dar a classificação do campeonato antes, só para a gente dar aqui as informações. O Verstappen 51 pontos, Pérez 36, Leclerc 28, Russell 18, Piastri 16, são os 5 primeiros colocados do campeonato. Na sequência, a gente teria os outros 6 colocados, né? A gente tem Hamilton, e o décimo colocado do campeonato é o Oliver Bearman, da Ferrari, que estreou nessa corrida.
Vamos falar dele.
Porque o Carlos Sainz teve apendicite, Luciano Burti. Ele fez a pole position, isso é muito legal falar. Ele tinha feito a pole position da corrida principal da Fórmula 2. Uhum. Aí foi dormir, achando que ia correr, ia largar ali na décima posição da corrida sprint da Fórmula 2. Acordou no sábado, atendeu o telefone, era o pessoal da Ferrari, falou: ó, pega o macacão aí da Ferrari, vem pro box, porque você vai participar do treino livre 3, o Carlos Sainz está com apendicite, foi para o hospital às pressas. Você vai disputar o teu primeiro fim de semana de corrida de Fórmula 1. Ele disse que se quer ter o teu tempo de ficar nervoso, já sentou dentro do carro. E olha, vou te falar, Luciano, impressionou. Ele andou num bom ritmo, tanto de classificação quanto de corrida. Conseguiu marcar os primeiros pontos dele na Fórmula 1 e, sobretudo, não cometeu erros.
Tá. Ô, Rafa, deixa eu só falar uma coisa antes para a gente emendar os assuntos, mas eu quero falar muito do Oliver Berman, porque eu vou te falar, torci muito, tá? Torci muito. E fiquei tão impressionado quanto você também ficou. Eu não vou deixar de destacar isso, mas deixa eu só te contar uma coisa, um pouco de bastidor técnico, tá? Que a gente falou da Red Bull, do Verstappen, então, com mais vantagem do que tinha ano passado. Olha só como são as coisas, tá? Por que que tem essa vantagem? O Adrian Newey, não só ele, tá? Mas a equipe técnica da Red Bull pensou o seguinte: certeza que todo mundo vai copiar o nosso carro de 2023 para 2024. Ou seja, se a gente ficar com essa base, né, com essa filosofia aerodinâmica que a gente já tem, uma hora ou outra não tem muito para onde correr, os caras vão acabar, de repente, nos alcançando, porque todo mundo vai tirar uma foto, falar, cara, quero um desse, né? E vão copiar as nossas soluções aerodinâmicas. Então, eles ficaram limitados, pensando, né, médio e longo prazo, do que poderia ser evoluído naquele carro. Então, o que eles pensaram? Temos que mudar esse jogo, temos que repensar o projeto, o conceito do carro, e foi daí que saiu a ideia de, mais ou menos, né, seguir o caminho que a Mercedes tinha tentado, de não ter que as laterais de entrada de ar, o Zero Pod lá. Por quê? Ele falou, se a gente for... Qual que era o foco do carro do ano passado da Red Bull? Era extrair o máximo de pressão aerodinâmica do assoalho, né? Era aí que estava sempre o segredo deles. Lembra que tinha pouco porpoise, né? Pouco... aquele carro que ficava quicando na reta. Porque eles extraíram muito a eficiência aerodinâmica do assoalho. Mas falou, cara, a gente está limitado aqui. Vamos ter que ir para cima. Para ir para cima... Tiveram que reduzir, então, a questão de área de radiadores para poder ter mais espaço para explorar com aquelas asas laterais. Aquele sistema que eles, desde aqui do headrest, né, do proteção de cabeça, que direciona o ar daqui, tubularam esses ares aqui, o ar passando pelo carro para ir para a asa traseira. Então, eles realmente mudaram completamente o conceito de explorar outras áreas. E olha só o que deu. Ou seja, todo mundo que copiou deles no ano passado acabou ficando para trás porque os caras conseguiram evoluir numa outra área do carro. Então, isso é genial, né? Genial dos caras terem essa visão de entenderem o que todo mundo ia fazer e, obviamente, não fizeram errado em copiar, porque era um carro que dominou a temporada, mas os caras mandaram muito bem, cara. Então, na hora que eu fico sabendo dessas informações, o prazer da Fórmula 1 também vem daí, né? Não só de ver quem está vencendo a corrida, mas de entender toda uma questão de conceito técnico, de capacidade técnica, de projeto, de planejamento, cara, que você fala, caramba, como tem gente ali fora da curva, né? E o Adrian Newey e sua equipe, obviamente, esse cara, para mim, eu sempre falo, tá? Se tem um maior campeão da história, para mim, esse cara chamado Adrian Newey. Tá mais um exemplo e uma prova do que ele é capaz de fazer. Mas vamos lá. Oliver Berman, 18 anos de idade, e, como o Rafa falou, tava lá para correr de Fórmula 2, largando na pole, e de repente tem essa chamada de última hora da Ferrari. Aconteceu comigo, hein, Rafa? Eu tava na Áustria, eu estreiei na Fórmula 1 assim. Eu estava na Áustria, estava lá acompanhando o treino de sexta-feira. A vantagem só que na própria sexta-feira o Irvine teve também um problema ali de saúde. Então eu fui dormir, pelo menos sabendo que de sábado, sexta para sábado, que eu ia pelo menos no dia seguinte guiar um Fórmula 1. Tudo bem que eu quase não dormi, mas acabei estreando dessa maneira. A desvantagem, e aí eu tenho que, né, também saber explicar, tá? Cara, foi fantástico o que esse menino fez. Eu achei ele extremamente maduro nas entrevistas que ele deu antes e pós-corrida. Você vê que é um cara muito inteligente, diferenciado, mas quando eu falo que os caras, você tem que ter o brilho, você tem que ter estrela ao seu lado, você vê que esse menino teve a chance, cara, de estrear numa Fórmula 1, no segundo melhor carro do grid, ou seja, a vantagem técnica ajuda muito nessa hora, porque se ele tivesse uma Ferrari talvez do ano passado, que sofria muito em situação de corrida, ele ia acabar sendo, né, ultrapassado por carros ali menos competitivos. Pô, tá vendo, esse menino ainda não tá preparado, muda completamente. Então ele teve essa chance, o carro é disparado, né, o segundo melhor carro do grid, tá longe ali do terceiro, na verdade, a verdade é essa. E numa pista, cara, que é uma pista extremamente difícil fisicamente, isso é uma questão, Mas tecnicamente falando, para um piloto talentoso, que é o caso dele, é uma pista menos complicada do que pistas com curvas de baixa velocidade. Eu falo isso por experiência própria. O Fórmula 1, muita gente imagina, pô, mas aquelas curvas a 260 por hora, 200... Não, não é o difícil. O difícil é curva de baixa. Ponto de freada, tangência, momento de tração. Curva de alta, cara, se você tem talento, que obviamente é o caso do Oliver, cara, você se joga e você vai, e tem um carro equilibrado na mão. Então, assim, tudo se encaixou muito bem, tá? Tudo se encaixou muito bem. As circunstâncias estavam a favor dele, mas, cara, o menino é super talentoso, mandou muito bem, torci demais por ele. Né? Imagina você tá sabendo que atrás de você tem um cara chamado Lando Norris e Lewis Hamilton, e de repente, cara, os caras não estão te pegando, e na frente tem o Russell, que ele estava mantendo a diferença o tempo todo. Alonso, Russell, ele mantendo a diferença na casa de entre 4 e 6 segundos o tempo todo. Então, fantástico. Eu realmente vejo ele no grid da Fórmula 1 ano que vem, fazendo aqueles passos normais, né? De repente, começando numa Haas, que tem links com a Ferrari, e a Ferrari já de olho nesse cara para, né? A gente sabe que o Hamilton está na Ferrari ano que vem, mas que o Hamilton não vai durar muito tempo lá por uma questão até de idade, né? O Hamilton vai fazer 40 anos de idade. Então, vejo com muito bons olhos o futuro desse garoto que, cara, brilhou na Arábia Saudita.
É aqueles caras que chegam e pegam, agarram a chance, né? Sem trocadilhos com o nome, né? Que é Berman, né? De urso, sem brincar com o nome dele, mas a gente viu isso no ano passado com o Ian Lawson, quando chegou Sim. lá, na então AlphaTauri, agora Racing Bulls. Fez a mesma coisa, não está nesse ano na vaga desse ano por uma questão política da equipe, mas que certamente no ano que vem vai estar no grid da Fórmula 1 como um dos titulares, provavelmente da Racing Bulls. Né? Isso está praticamente garantido para o piloto neozelandês. Esse ano, não me engano, ele está correndo lá no Japão, na Super Fórmula, de novo. Né? Mas ele é o reserva oficial da Racing Bulls para essa temporada ali. Se Tsunoda ou Ricardo não puderem correr, é o Liam Lawson que entra na pista lá para disputar a corrida pela equipe satélite da Red Bull. Mas foi uma grande corrida do Oliver Berman. Foi aquelas coisas do destino, né? Ele estava pronto, o reserva oficial, os reservas oficiais não estavam lá, né? O Antonio Giovinazzi e o Robert Schwartzman. Robert Schwartzman, aliás, por uma questão política, né? Ele não entra na Arábia Saudita porque ele tem passaporte israelense. Então, ele não estava lá por causa disso. E aí sobrou para o Oliver Berman a grande chance da vida dele no circuito de rua de Jeddah, né? Estava no lugar certo, na hora certa, e aproveitou a chance muito bem. Foi o grande destaque do fim de semana, eleito pelo público piloto do dia. Com muita razão, e a gente vai ouvir muito falar ainda do Berman, aproveitou a chance, foi muito bem. Próxima etapa, Grande Prêmio da Austrália, daqui dois fins de semana, circuito de Melbourne, né? Deve ser mais um domínio da Red Bull com Max Verstappen, nada indica algo diferente para o circuito do Albert Park, né, Luciano?
Não tem nada ali que tire. Você vê a Red Bull, além de todo equilíbrio de curva, como ele é rápida de reta, quando abre a asa móvel, cara, os caras passam, na metade da reta já ultrapassaram outro carro, né? Diferentemente das outras, você vê tipo a McLaren, que tá, meu, ruim pra caramba de velocidade final de reta, abre a asa, não passa ninguém. Aí quando eu digo que a Red Bull abre a asa e passa no meio da reta, passou uma Ferrari, o Pérez passando o Leclerc, cara, passou praticamente no meio da reta, então... A vantagem deles é muito grande, Rafa. Eu vejo só na Austrália algumas coisas mudando. Exemplo, falei McLaren agora, um carro que de novo é ruim de curva de baixa, aquelas curvas de baixa da Austrália, por mais que tenha uma seção meio de alta velocidade, eu vejo uma McLaren tendo dificuldades, então pode mudar um pouco o jogo ali atrás de uma Mercedes, de repente conseguir um pouco melhor, tal. Mas lá na frente o que interessa, não tem porquê a Red Bull não vencer de novo, e a gente sabe que se vencer em condições normais, vai ter um cara chamado Max Verstappen liderando esse pelotão todo.
Ainda faltam 22 corridas para acabar a temporada da Fórmula 1, mas esse podcast chegou ao final, Luciano Butti. A gente teve o Rafa Suzuki no início do programa falando de Stock Car, falamos também com o Enzo Fittipaldi sobre a vitória dele na Fórmula 2, e agora esse bloco final sobre Fórmula 1. Muito bom ter mais uma vez aqui você falando sobre todos os assuntos do automobilismo dessa semana.
Valeu, Rafa. Você vê que O ano promete, né, de ser um ano bom. A Stock, por mais que tenha os mesmos carros aí há anos, formato diferente, corrida mexida, o Suzuki vencendo uma prova, um cara que não venceu no passado, estreando com o pé direito. E a Fórmula 1, né, por mais que tenha esse domínio do Verstappen, ainda com assuntos interessantes, coisas interessantes. E principalmente, sim, eu vou destacar a Fórmula 2, com Enzo Fittipaldi e o Gabriel Bortoleto, que, cara, o ano promete, tá? O ano promete muito na Fórmula 2, então a gente tem que acompanhar de perto. Valeu.
E continuem ouvindo e assistindo ao Na Ponta dos Dedos, porque a gente vai falar com esses garotos aí nos próximos programas, porque são o futuro aí do nosso automobilismo e tem chances reais, assim, de chegar na Fórmula 1 no futuro de médio a longo prazo aí. Talvez até curto prazo, dependendo das circunstâncias aí, desse mercado de pilotos que a gente tem para os próximos anos. O Hamilton deu uma mexida aí no mercado de pilotos. De repente, sobra uma vaga aí para um deles nas próximas temporadas, a gente pode para ficar ligado. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Gabriel Leonan e do Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral. Obrigado a você que assistiu e ouviu o Na Ponta dos Dedos até o final. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na Ponta dos Dedos!